De acordo com a classificação e codificação brasileira de desastres, os movimentos de massa são desastres do tipo natural e do grupo geológico. São subdivididos em quedas, tombamentos e rolamentos, deslizamentos, corridas de massa e subsidências e colapsos. De todos esses processos, as corridas de massa, que também são chamadas de fluxo de detritos, possuem uma dinâmica extremamente rápida e são desencadeadas por um intenso fluxo de água na superfície. Isso ocorre, em geral, em períodos de fortes chuvas que liquefaz o material superficial, escoando em costa abaixo, em forma de um material com comportamento viscoso e plástico, que é composto por água, por lama, por ar e por detritos rochosos. Devido à alta velocidade do processo, percorrem longas distâncias e possuem um alto poder de destruição. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast MapRisco. Estamos de volta com mais conteúdos relacionados ao tema de desastres, riscos e geotecnologias, junto a convidados aqui nesta plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @georriesufra. Bora pro episódio? O episódio de hoje traz como convidado o Marcelo Gramani, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Ele possui graduação em Geologia pela Universidade de São Paulo em 96 e mestrado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Desde 2002, ele é pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, também conhecido como IPT, e possui experiência nas áreas de Geociências, Geologia de Engenharia e Gestão de Desastres Naturais. Participou ativamente dos gabinetes de crise e dos atendimentos emergenciais dos desastres de Santa Catarina em 2008, da região serrana do Rio de Janeiro em 2011 e de Minas Gerais em 2020. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco, né, no MapRisco Podcast. E a gente queria começar essa conversa, dada a sua experiência aí no tema de fluxo de detritos. Explica um pouco para nós como esse processo ocorre, quais são os principais fatores que são deflagrantes nesse processo e quais são as regiões do país em que isso ocorre de maneira mais frequente. Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo.
Eu gostaria de agradecer muito, professor Almeida, pelo convite, né? É uma excelente oportunidade de a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse processo que a gente chama de corridas de detritos, corridas de massa, né? Para mim também é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui, né? É uma excelente oportunidade. Você citou casos importantíssimos aí, né? Quando foi falar um pouquinho da minha experiência, né? Santa Catarina, né? Lá em 2008, região serrana do Rio, né? Minas. E de certa forma isso já dá uma geografia dos acidentes, né? A gente tem muito problema relacionado a esse tipo de processo, a esse tipo de movimento de massa aqui na região sul, sudeste, né? Com um caso interessante na Serra de Maranguape, por exemplo, no Ceará. Então, no registro histórico de ocorrência de corridas, né? E aí são mais ou menos umas 40, um pouco mais de 40 casos no país, né? A gente tem um episódio muito interessante, inclusive, no Ceará. Enfim, em função de um relevo serrano. Tá interessante. Então, essas corridas, esses processos, né, classificados como corridas de massa, eles precisam, de certa forma, né, de um relevo bastante acidentado para a gente ter a ocorrência desse processo, né? Quando eu falo em relevo acidentado, então eu tenho uma diferença de cota que tem que ultrapassa assim os 500, 1.000 metros de altitude, né? São bacias hidrográficas serranas, que com diferentes formatos, inclusive, né? O processo, ele tem uma linha, ele até se inicia nas encostas, né? Mas ele se desenvolve muito nas linhas de drenagem, né? Nos canais de drenagem. São processos muito rápidos, né? Muito rápidos. E um raio de alcance extremo também, né? Assim que ele se inicia, né? Ele tem um poder assim de atingir distâncias muito grandes. E uma capacidade também de transportar sedimentos muito intensa. E quando eu falo em sedimentos, a gente está pensando desde de argila mesmo, né? Até grandes blocos de rocha, né? Alguns pesando até toneladas. Então, de fato, ocorrem nas regiões de relevo bastante acidentado do país, né? E, enfim, e preocupam muito a gente, porque, de certa forma, é um processo pouco conhecido, né? Quando fala em processo, a gente lembra-se da classificação, né? Então, a gente tem lá os rastejos, tem a parte de escorregamentos de solo, né? Tem a parte que envolve maciços rochosos, aí tem as quedas, os tombamentos, os rolamentos de blocos de rocha, né? E as corridas. Então, quando a gente fala dos quatro grandes movimentos de massa, as corridas, elas, de certa forma, elas são pouco conhecidas, né? Elas se tornaram mais conhecidas mesmo em função desses grandes acidentes que você citou, infelizmente, em função dos danos, né? Então, quando a gente volta a olhar os números da região serrana, por exemplo, né? Poderia falar outros, né? A gente vai lembrar de mais de 1.000 pessoas foram vítimas de enchentes, inundações, escorregamentos, mas grande parte pelas corridas, por esses fluxos e detritos. E também um pouquinho por desconhecer, né? Então, a população desconhece, e uma boa parte da, vamos dizer assim, da parte técnica também desconhece um pouco a ocorrência. E eu falo isso com tranquilidade, porque quando a gente vai conversar com as pessoas, né, há uma confusão muito grande do que é, às vezes, uma enxurrada que transporta sedimento, né, de uma corrida de massa, né? Mas são conceitos que, aos poucos, né, aqui no país, a gente vai consolidando. A gente sempre fala, né, desses danos nas pessoas, mas eu queria só citar um exemplo também de danos econômicos, né? Um evento de corrida bastante impactante foi aqui na região sudeste, em São Paulo, numa bacia do Córrego das Pedras, que atingiu uma das refinarias principais do país, né? Que foi a refinaria Presidente Bernardes em Cubatão. Então, a corrida atinge a refinaria, ela é paralisada por 15, 17 dias, e nesse período há um prejuízo de 47 milhões de dólares. Então, em resumo, a gente tem população, tem residência, né? Mas a gente tem uma infraestrutura do país bastante vulnerável a esse tipo de processo.
Nesse caso de atingimento na refinaria, poderia até derivar desastres relutantes, né? Explodir alguma coisa, explosões, incêndios, poderia estar acontecendo também, né?
Perfeito. E de fato, por muito pouco, né, a gente tem um acidente ambiental de maiores proporções, né? A gente até classifica nos desastres NatTech, naturais e tecnológicos, né? Dentro do mesmo evento. Então, a corrida ali em Cubatão, ela só não foi mais impactante porque o que atingiu o setor industrial foi a parte de finos, né? Areia fina, lama e o que a gente chama de enchente suja, né? Água com sedimento em suspensão. Porque os grandes blocos, eles, de certa forma, função do atrito, do relevo, abertura do canal de drenagem, eles pararam. E a gente tem um termo que a gente usa muito para descrever depósitos e corridas, né, que parece que eles congelaram. E realmente é isso, né, eles param de repente, então fica o arranjo estrutural dos blocos, parece que congelado. Mas a parte de lama chegou a atingir a área industrial e foi muito bem o que você lembrou, né? Poderia ter sido pior, né? A gente tem outros acidentes que passaram próximo de dutovias, né, por exemplo. Então, passou a corrida, uma característica fundamental também, esse poder de erosão da corrida, né? Erosão do fundo do leito, das margens do rio, né? Então, em alguns casos, dutos ficaram expostos e, por um detalhe, eles não foram rompidos, né? Então, dutos de gás e dutos de óleo.
Esse comportamento mais plástico, né, diferente mais do escorregamento circular e do escorregamento planar, ele se dá por conta de qual processo especificamente? Eu vou ter uma grande precipitação no momento, vai ter muita chuva quando ocorre, porque a corrida de detritos também, quando a gente vai para a parte vulcânica, né, ela se dá muito por erupções, eu posso ter fluxos de detritos acontecendo. Aqui no Brasil, como a gente não tem essa situação associada ao vulcanismo, né, qual seria o fator assim, mais
que deflagra mesmo, né? Limiar de corte, assim, olha, daqui para cá não acontece corrida, mas aconteceu isso e corrida de fluxo de detritos.
É, o principal fator deflagrador, né? Aquele agente que vai detonar, vai iniciar um processo, não só a corrida, mas essa questão do escorregamento, aqui no Brasil são as chuvas, né? Não tem como. Então a gente não tem nem vulcanismo, nem sismos, né, que podem gerar. A gente não tem barramentos naturais, né? Então, nessas áreas de montanha, como se citou, né, de vulcões geleiros, a gente pode ter depósitos glaciais formando pequenas barragens naturais que rompem e dão origem a corridas, né? Mas no Brasil, de fato, o principal agente deflagrador são as chuvas. E aí, quando a gente fala em chuva, não é qualquer chuva que gera uma corrida, né? Então, existem chuvas de intensidade e duração um pouquinho menores, e já já vou falar alguns valores, né, para ter ideia do que são essas chuvas, né? Que, de fato, elas podem, na verdade, preparar o ambiente. Então, quando eu falo em preparar, né, então a gente tem essa bacia serrana, eu preciso, de fato, ter sedimento, blocos de rocha, para poder ter esse transporte e gerar a corrida, né? Esse fluxo, né, plástico, né? E aí um pouquinho em função essa plasticidade, raio de alcance, a mobilidade, ela vai em função um pouco dessa concentração de água e sedimento, né? Qual o volume de sólidos, né? Qual o volume de água dentro dessa massa, né? Então, mas voltando ao agente deflagrador, né? A gente tem chuvas aqui praticamente instantâneas, né? E quando eu falo instantâneas são milímetros por hora. Então, as chuvas que geraram corridas aqui, por exemplo, na Bacia do Pilões, na Bacia do Cubatão, elas ficaram em torno assim, de 115, 120 milímetros de chuva em 1 hora, que são chuvas assim, quase que extremas, né? A gente às vezes espera isso praticamente para meio mês e elas estão ocorrendo em 1 hora. A gente tem algumas corridas também no país que elas ocorreram em função de alguma chuva acumulada, em torno de 200, 250 milímetros, com o pico de chuva gerando a corrida. E esse pico pode ser da intensidade menor. Então, quando eu tenho uma chuva acumulada e aí valores altos, eu posso ter picos de chuva de 60, 70 milímetros por hora, gerando também esses fluxos nesses canais de drenagem. Então, agente deflagrador é isso, é a chuva. A gente tenta hoje correlacionar e montar sistemas de gestão em função dessas chuvas, né? A variabilidade é muito grande ainda, né? Eu acho. Em termos de, a gente não consegue dar um valor preciso, mas a gente já tem uma ordem de grandeza. Então, a partir desses valores que eu mencionei, né, a gente já pode ter problemas. A gente tem alguns registros, por exemplo, no sul do país, de chuvas de 500 milímetros, acumulados desde 24 até 48 horas, que geraram corridas também. Vai depender muito assim do formato da bacia, do número de canais de drenagem, né, que drena essa bacia. E aí é um pouco do tempo de concentração, volume de água chegando, né, nessas drenagens, para eu ter esse balanço da chuva e geração de corridas, né? Na década de 80, o IPT fez vários estudos, né, de correlação chuva-escorregamento e também chuva-corridas de massa, né? E os valores são muito próximos desses, né?
Entendi. A gente já está falando bastante aqui de processos e agentes, né? Então, quando a gente pensa assim no, nos processos morfodinâmicos mesmo da encosta, a gente sabe que existe uma relação com a fisiografia do local, com a geologia, com os parâmetros quantitativos, como a própria forma da bacia, né? A morfometria da bacia. Agora, como é que tudo isso se relaciona com o uso e ocupação do solo, né? A gente já mencionasse a questão dos danos econômicos e de vítimas. Como é que funciona essa questão da relação do solo com esses processos de fluxo de detritos? Já tem algum avanço em relação a isso? É conhecido? Como é que funciona?
Olha, professor Miller, já existe, né? Eu acho que assim, o marco para o país foi, infelizmente, né, a cena da região serrana. Então, após a cena da região serrana, várias ações no país foram executadas. Uma delas, até feita pelo IPT, CPRM, vários órgãos, foi a questão do mapeamento. Então, de fato, se iniciou um grande mapeamento das áreas de risco no país. A gente já existiam dezenas, eu diria até centenas de mapas de risco de escorregamento. Mas para a corrida de massa, não. Existiam situações pontuais, né? Eu aqui no IPT tive a chance de mapear algumas dezenas de bacias aqui, principalmente na Serra do Mar e na Serra Mantiqueira. São duas regiões bem típicas de geradoras de corridas aqui no estado. Mas mapeamentos assim, muito específicos. para dutovia, para captações de água aqui de abastecimento, né? Enfim, objetos diferentes da ocupação humana. Mas a partir do assentamento serrana, houve a necessidade de sim identificar com grande urgência os assentamentos populacionais que estão sujeitos a esse tipo de processo. E para isso foi desenvolvendo a metodologia, né? O IPT conseguiu participar, eu pude ajudar também, colaborar com outros colegas, né? No desenvolvimento da metodologia. Porque o que é importante, eu acho, né, professora? É a gente entender o fenômeno. Então, de fato, o que é uma corrida, né? A gente já discutiu o fator deflagrador, que são as chuvas, qual é o comportamento, esse raio de alcance, em que momento, porque a gente precisa entender o fenômeno para propor as medidas, né? Onde assim, de minimização dos danos. Então, e quando a gente fala entender o fenômeno, eu tenho que saber qual é o peso que a geologia tem nessa história, né? De fato, é a geologia ou é mais a geomorfologia, os aspectos morfodinâmicos, né, que vão nos orientar a identificar melhor essas áreas, né? De fato, solos, né? Eu preciso de solos muito espessos, pouco espessos. E aí eu conto um detalhe porque existe uma premissa, né? As corridas de massa no país, aqui no Brasil, elas precisam ter escorregamentos nas encostas. De fato, é verdade, talvez para a maioria dos casos, mas existem situações que eu não preciso ter escorregamento nas encostas para eu gerar um fluxo, uma drenagem. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas na região serrana, onde a gente tem maciço de rocha com solo pouco espesso, ou às vezes sem solo, né? Você vê aquele maciço de rocha exposto e foram geradas corridas. E a gente vai olhar, vai fazer o um mapeamento dessas drenagens, e as drenagens eram carregadas de sedimentos. Então, de fato, eu posso ter escorregamento nas encostas, mas eu preciso ter uma drenagem com muito sedimento para poder mobilizar, transportar, erodir e transportar isso a longas distâncias, né? Então, entender o fenômeno é o que você falou, né? Tem que trazer esses elementos e aí sim pontuar, de fato, as ocupações, né? Ou a infraestrutura, onde é que elas estão ali dentro daquela geografia? E aí a gente sempre trabalhou por bacia, né? A corrida geralmente ela acontece na bacia. Difícil dizer, às vezes, por qual canal dessa bacia eu vou ter o fluxo. Então a gente sempre parte por princípio de montar cenários, né? Vamos entender a geração generalizada de corridas numa bacia e entender caso a caso, às vezes drenagem por drenagem, dependendo da situação, é interessante ter isso, né? Então a gente tem isso, tem que entender o processo, listar de fato quais são os fatores que vão ajudar. Então a gente às vezes fica na dúvida, por exemplo, da vegetação. Então a gente tem uma variação grande assim de vegetação às encostas. Ela de fato possui um peso na geração de corridas. Então como eu falei de eventos extremos, né? Evento extremo, eu posso ter tanto encostas vegetadas como não vegetadas e eu vou ter geração de centenas de escorregamentos e aí sim a geração de corridas. Então, de fato, às vezes a vegetação ela não é um fator, vamos dizer assim, não é uma informação muito importante para alguns casos na geração de corridas. Então, importante pesar bem esses fatores que vão ajudar a gente a entender o processo.
Tem muita diferença da metodologia de mapeamento assim em campo, né, para a corrida do escorregamento? Tem alguma diferença ou é mais ou menos os mesmos critérios que são analisados?
Os critérios são parecidos, são parecidos, mas tem algumas coisas específicas, né? Isso é importante. Quando eu falei do diferencial, né, os problemas, quando a gente visita algumas drenagens, e praticamente essas drenagens em área serrana tem muito bloco de rocha, né? Então, de fato, não é olhar o bloco de rocha e falar, ah, aqui é uma área que existe a possibilidade de corrida. Então, por exemplo, eu visitei algumas áreas na região serrana, onde vários colegas interpretaram aqueles depósitos como uma corrida, mas para mim, e a gente fala corrida, a gente usa o termo de debris flow, né? Fluxo de detritos, né? É um termo bem já quase que divulgado no país, né? Mas, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas em algumas bacias, em função até dos eventos, e olhando o depósito. Aí é importante olhar o depósito, né? Eu acho que em alguns pontos a gente gerou o que a gente chama às vezes de debris flood, uma enxurrada, uma enchente que até mobilizou, mexeu em alguns blocos, mas não gerou um depósito tipo de corrida, né? Então, quando a gente fala em mapeamento para escorregamento, a gente vai em busca de indicadores, né? inclinação, espessura de solo, tipo de solo, né, as estruturas. Para a corrida, também a gente vai em busca de alguns indicadores, né? E um bom indicador, ele está relacionado ao depósito, principalmente ao depósito, esse arranjo dos clastos, né? Então, geralmente fala na inversão, nessa granulométrica, né? Dos blocos de rocha com relação a cascalho e areia, né? Imbricamento de clastos, enfim, são indicadores, às vezes até sedimentológicos, que ajudam a gente a falar, vamos, de fato aqui ocorreu. Não quer dizer que eu olhando assim o depósito, a gente não vá entender como aquela bacia potencial gerador, né? Como a gente estava conversando, existe um preparo. Então, por exemplo, essas bacias da região serrana, algumas aqui da região de Cubatão, elas vão ter que passar por uma série de eventos ainda, de escorregamentos, de debris flandes, para num futuro, vamos dizer assim, até próximo, eu ter a geração de um debris flow. Então, a bacia de drenagem, ela é isso, ela vai gerar processos diferentes em função da chuva, em função dos materiais disponíveis naquele momento.
Perfeito, Marcelo. É um riquíssimo assim de informação, né?
A
Acho que
informação é importante, né? A gente até recentemente, eu até trouxe dois livros, né? Acabou de sair um livro aqui da Febragel, que são as corridas de detritos no Brasil, né? A Febragel vai divulgar ainda, né? Acabou de ser lançado e também é uma publicação que traz muita informação a respeito desse processo, com alguns casos, né? E recentemente a gente lançou também uma publicação que são os debris flows na Serra do Mar, mas com um caso específico de Caraguatatuba, né? Então, a gente pensar nos grandes eventos do país, né? Em Caraguatatuba, 1967, também em Serra das Araras, no Rio de Janeiro, foram dois grandes eventos. Diria que é até um dos maiores eventos em termos assim de volume de material que foi mobilizado num curto espaço de tempo. Ele supera, inclusive, o acidente da região serrana e Santa Catarina em 2008. Lógico. Os danos, o impacto foram muito maiores, né, infelizmente, porque cada vez mais com o passar do tempo a gente tem ocupações chegando próximo a essas áreas muito suscetíveis, né? Mas lá na década de 1960 a gente teve esses dois grandes eventos que foram impressionantes em termos de material transportado em curto espaço de tempo, né? Em um raio de alcance extremo.
bom que, além do registro geológico, né, que foi feita a caracterização, fica o registro histórico também com essas publicações. Interessante ter isso, esse resgate para o país, né? Fica meio que mapeado e traz esse resgate que pode ser usado futuramente em outras experiências, em outros momentos que acontecem.
Não tenha dúvida, porque a gente fala assim, uma corrida aqui em São Paulo, a bacia em São Paulo, ela é muito parecida com uma corrida no Rio, é muito parecida com o ambiente, por exemplo, dos basaltos, do Serra Geral, lá em Santa Catarina. São rochas, é uma geologia completamente diferente, mas o depósito, as bacias e a própria dinâmica da corrida são muito parecidas. E se são parecidas, foi o que você falou, a gente pode usar esses elementos, né, para poder identificar em outros lugares, né? Então, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu busco elementos que eu vejo aqui em São Paulo, sabendo, lógico, que tem a sua, cada lugar, cada região tem a sua especificação, né? Mas a gente traz elementos, são muito parecidos. E a gente fala isso, bom, se são parecidos, a gente tem o histórico, a gente consegue trabalhar com a prevenção, né? Vamos tentar mapear, identificar. E aí trabalhar com sistemas, né? Ou de alerta, ou os planos preventivos de defesa civil, enfim, para tentar reduzir os danos, né? Os impactos.
E justamente sobre isso agora que a gente vai se encaminhando para o final, né, nesse compartilhamento aqui de experiências e de opiniões, eu gostaria que falasse um pouco para a gente, com base na sua experiência, claro, né, sobre como a gestão de risco precisa integrar esses fatores relacionados à ameaça, né, como a gente já está falando bastante aqui do fluxo de detritos, com a vulnerabilidade das populações para cada vez mais minimizar perdas fatais, perdas econômicas e ter, portanto, uma gestão de risco voltada mais para a prevenção, mais nesse estudo de caso aqui do fluxo de detritos.
Professor, quando a gente fala em gestão, né, quando a palavra surge para mim, né, eu sempre lembro aqui de um método que o IPT usa desde a década de 90, né? A década de 1990 foi declarado o ano, a década internacional de redução de desastres, principalmente a escorregamentos no planeta, né? E aí o IPT adota uma metodologia que é bem a gestão do risco. E é uma gestão do risco, eu diria, não só a corridas, mas serve para os escorregamentos, serve para os outros processos de ordem geológica ou hidrológica. E a gestão, ela perpassa por 5 passos, que para mim são importantíssimos. O primeiro é a identificação do problema. E qual é o problema que a gente está discutindo hoje? Corridas de massa. O fenômeno são esses fluxos de detritos em ambientes serranos. Então, a identificação, ela é o primeiro passo para trabalhar com a gestão. E para identificar, eu preciso entender o fenômeno, né? O segundo passo seria a própria análise do problema. Bom, é o que um pouquinho que a gente discutiu. Eu já sei o que é uma corrida, qual é o seu comportamento, o tipo de material que ele transporta. Mas qual o indicador? O que eu preciso para eu ter boas ferramentas para eu poder antecipar problemas? Então, analisar o fenômeno, analisar esses indicadores geológicos, morfodinâmicos, hidrológicos, né, de deflagrador, é importante. Então, eu identificando e analisando o fenômeno, eu tenho condições de partir para o terceiro passo, que são as proposição de medidas. Aí a gente já falou um pouquinho, medidas estruturais. Então, a refinaria Presidente Bernardes, ela investiu em medidas estruturais, barragens para contenção dos fluxos, separação de materiais, redução dos volumes, para que esse material não atinja a refinaria. Medidas estruturais, engenharia, despende muito investimento, inclusive. Por outro lado, existem as medidas não estruturais. Então, trabalhar com os planos preventivos, indicadores de chuva, para eu, por exemplo, fechar uma rodovia. A gente já tem no país alguns casos de corridas atingindo rodovias, e infelizmente também causando danos e mortes, né? Então, eu trabalhar com as medidas não estruturais, monitorar a chuva, olhar o acumulado e ver o que está ocorrendo naquele momento, eu consigo fechar uma rodovia, eu consigo parar o transporte de carga perigosa numa ferrovia, por exemplo. Então, terceiro passo, medidas estruturais e não estruturais a partir daquilo que eu fiz na identificação e na análise. Lógico que a gente não consegue, às vezes, mapear, identificar todos esses problemas. Vamos dizer que a gente falhou em algum momento na identificação e na análise. Então, o quarto passo é a gente estar preparado para situações de emergência. Então, pensar em procedimentos para atuação em emergência, que a gente faz bastante, eu atuo muito nas emergências, não só em São Paulo, mas no país, né? É importantíssimo. Então, montar uns planos de contingência para atuação de emergência, para corridas, é importantíssimo. O que fazer quando eu chego numa área onde eu tenho um depósito, está chovendo ainda, o que eu faço numa emergência? Eu posso, vamos dizer, autorizar a entrada de equipes para fazer avaliações, ou existe a possibilidade de eu ter um segundo pulso, né? Então, uma característica de corrida são pulsos. Então, às vezes eu tenho um pulso bastante intenso de água e blocos de rocha, mas a gente também tem registro de ter outros pulsos durante aquele evento. Então, se preparar para situações de emergência faz parte da gestão. E o último passo, também importantíssimo, tem aí um pouquinho a ver também com as comunidades, né? Com os aglomerados urbanos, né? Que é a questão da capacitação e treinamento. Quando se fala em capacitação e treinamento, não é só dos técnicos, né? Das geociências e das engenharias. Não é só técnicos de prefeitura, não são só os técnicos de defesa civil, né? E dessas forças que atuam nas emergências. Mas é capacitar e treinar a própria população, né? Como a gente tem, assim, uma série de áreas urbanas sujeitas a corridas, a gente às vezes não consegue chegar, as equipes não conseguem chegar rapidamente. Então, treinar as pessoas é importantíssimo. Então, falou em gestão, se a gente conseguir seguir, cumprir esses 5 passos, a gente vai, com certeza, reduzir muito os danos, os impactos que a gente observa, né? Então, quando a gente assiste na TV a ocorrência, todo ano a gente tem, e durante, ao longo do ano, porque começam problemas no Sudeste, depois aparece, às vezes até no centro, mas no litoral nordestino também, a gente tem cidades com relevos bastante acidentados, né? A gente vê os escorregamentos nas encostas atingindo moradias, de fato a gente passa para a informação que o processo está muito próximo das moradias, né? Com corrida não, né? Então, eu na região serrana, a gente pôde falar com pessoas, lá em Santa Catarina também, por quê? Ocupações longe das encostas, né? Longe das bacias. Então, de certa forma, as pessoas estavam seguras, porque elas olham na TV que o escorregamento ocorre nas encostas, né? Então, corrida eu tenho às vezes 2-3 quilômetros de fluxo intenso e que vão atingir essas casas que estão distantes das moradias. Então, treinar, capacitar, levar informe é importantíssimo.
Acho que só talvez complementando, né, isso tudo, no quesito de treinar e capacitar entrariam estaria dentro do plano preventivo de defesa civil, né? As rotas de fuga, sistema de alerta, acidentes, aí a gente estaria numa situação de tentar evitar o máximo, né? Pelo menos que as pessoas saiam do local em caso de fluxo de detritos, que atinge um grande percurso, né, em pouco tempo. Essa talvez seja uma característica mais perigosa, né, quando a gente compara com os outros tipos de movimento de massa.
Perfeito, é isso. Esse raio de alcance é que assusta um pouco, né? Porque são quilômetros, né? E às vezes não necessariamente a gente fica impressionado com os blocos, né? Aqueles grandes blocos de rocha. Quem olhar um vídeo no YouTube ou ver fotos de corridas de massa, impressiona. Eu também fico impressionado como é que consegue transportar aqueles blocos de toneladas, né? Mas a gente lembra que às vezes metade é bloco, metade são sedimentos finos que também provocam danos, né? E o raio de alcance é ainda maior. Então, treinar, né? Foi muito bem dito por você, né? Pensar na rota de fuga, em que momento que as pessoas têm que sair, é importante. E lembrando que isso faz parte do entendimento do processo e da análise, né? A partir disso, a gente consegue determinar qual a melhor rota de fuga, né? Em que momento, porque às vezes pode ser tarde demais, né? Dependendo do momento, você não consegue nem mais ter essas rotas de fuga quando você é à disposição, né? Então, é isso, é a gestão. E, de fato, eu acho que a gente consegue minimizar esses problemas. Então, a gente fala na população, mas tem aqui, por exemplo, em São Paulo, tem várias áreas industriais sujeitas a esse processo. Então, funcionários das empresas têm que ser treinados, né? E eles não podem duvidar, né, da ocorrência daquele fenômeno, né? Então, se a gente chega e fala, olha, a chance de passar uma frente de uma corrida é muito grande, não é para ter ninguém aqui, as pessoas rapidamente têm que se mobilizar, né?
Marcelo, muito obrigada. A gente chegou ao fim aqui do nosso episódio. Te agradeço novamente, foi riquíssimo assim. E abro espaço para tu te despedires. E se quiser deixar algum link, quem quiser acompanhar o trabalho do IPT, como é que faz para ter acesso a essas informações? Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço. É sempre bom a gente falar da gestão, né? Acho que a gente conversar e divulgar um pouco as imagens, os vídeos, um pouco dessa informação para o maior número de pessoas é interessante. Porque aqui, a gente estava conversando, né, professora? A gente tem uma região, por exemplo, da Amazônia, Manaus, ela não está sujeita a corridas. Mas a gente, alunos, por exemplo, professores, fazem trabalhos de campo, visitam outras regiões do país, né? A gente tem muitos problemas associados, não deu tempo de falar, sobre a área turística, né? Então a gente tem algumas áreas turísticas que estão sujeitas a corridas, né? Então levar esse informe, levar esses indicadores para que as pessoas façam aquilo que a gente chama da autoproteção, né? Opa, eu ouvi uma vez um pesquisador, um geólogo, um geocientista falando que se a água de repente chegar mais barrenta numa drenagem, pode ser um sinal de um processo mais violento. Vamos sair daqui, né? Próximo, né? Então é importante a gente poder conversar, e nesse sentido eu agradeço muito, eu me coloco à disposição. O que eu tenho o Instagram, né? Que é @marcelo.gramani. Eu procuro sempre, ou nas visitas, ou em qualquer material que o pessoal me manda, a disponibilizar, né? Então as redes sociais hoje, para mim, elas são um contato muito importante com todos, né? Porque as pessoas conseguem conversar rapidamente com a gente. Então, as pessoas que estiverem interessadas, podem mandar uma mensagem lá no marcelo.gramani, porque a gente tem um pouco materiais para disponibilizar agora em termos de publicação, né, de vídeos, enfim, qualquer informe, né? Lembrando que o meu mestrado, que eu fiz aqui na Escola Politécnica da USP, foi com esse tema, né? Então, lá em 2001, eu fechei um estudo. Praticamente foi um dos primeiros estudos de corridas no país, né? Para tentar aglutinar, entender o processo, né? Então, quem tiver interessado, posso também disponibilizar esse trabalho. E hoje a gente já tem mais algumas dezenas publicadas pelo IPT, por vários pesquisadores das universidades aqui do país, né? E fico à disposição. Música